Olá, boa tarde. Cada vez que eu subo aqui é um desafio muito grande em relação à fala, não? Eu espero que meu português, pouco a pouco, ano a ano, fique um bocadinho mais melhor, não? Dessa vez eu tive uma assessoria do Jonatas, como um redator, sabe? Que ele revisa todo o texto. Então espero que. Pronto. Coube a mim o desafio de falar do tema A Batalha Continua. E é o último tema do mês, certo? E parece um título um pouco, né, pessimista, já que a batalha ela continua, não? Ela não termina. Ela... Pronto. Mas para isso eu gostava de rever aquilo que foi dito nesse mês. Até porque esse mês, né, estávamos aí na quaresma. E essa tradição aqui, né, Eric e eu temos aprendido, não, de separar, é fixe, né, tá esse tempo e pensar na ressurreição e aquilo que o Cristo fez. Então vamos lá, eu gostava de recordar contigo. E eu fiz algumas anotações ao longo desse mês, daquilo que eu ouvi. E lembremos que no primeiro domingo desse mês falamos sobre o Império do Mal, certo? Falamos ali com o Jonatas. E algumas anotações para mim são importantes para refletir sobre A Batalha Continua. Ali, Jonatas disse. Jesus dá-nos paz hoje, amanhã não, porque é guerra. Em princípio, soou um pouco estranho, mas Jesus não dá paz, porque somos confrontados com o mal todos os dias. Então, o mal está todos os dias. Então, confrontamos todos os dias. Mas Cristo, nosso Senhor, dá-nos paz hoje, o presente. Esse é o tempo que temos. Jesus foi em direção à cruz, sabendo em todo o tempo do plano maquiavélico. Mas ele amou esses. Ele amou esses. Recordemos que quando Judas foi dar um beijo a Jesus, o que que ele disse? Ei, amigo. Ei, amigo. Mas Jesus amou esses. Depois. No domingo 13, a Cone nos trouxe a reflexão sobre jogos políticos. E foi muito interessante. Para mim foi muito interessante. Não sei se tu, como tu sentiste nesse dia. Mas ela falou de vários jogos que estavam ali a acontecer. Naquele momento, naqueles dias que Jesus estava em Jerusalém. E ela fala sobre Judas, por exemplo. Judas. O jogo dele era o fim justifica os meios. Ou seja, ele deve ter ficado tão frustrado com o ministério de Jesus, porque sei lá o que ele pensava. Então, para ele foi o certo a fazer. Mas também ela nos lembrou dos líderes religiosos que talvez viam em Jesus uma ameaça e ficavam ali a querer de volta os seus seguidores, não? Por isso, talvez, tanto Jesus os incomodava. E Pilate só queria manter ali o status quo, né? Que tudo fique tranquilo. Para ele era indiferente o Cristo ou Barrabás, não importava. Esse era o jogo dele. E Herodes, então, só queria o espetáculo, não? Faça aí um milagre, Jesus, né? Mostra o teu poder. Mas o que ficou para mim nesse dia foi uma pergunta que Connie fez. Ela disse assim, e isso eu falo pensando em mim, quão diferente sou dessas pessoas que traíram e não defenderam Jesus? Eu? O quão diferente eu sou? Ou eu ainda persisto em querer defender a minha verdade, somente a minha verdade. Eu acho que eu tô nesse grupo. Mas então ela diz assim, a Connie: enquanto todos jogavam, enquanto todos estavam ali preocupados com o próprio umbigo, não sei se existe essa expressão, Jesus, ele seguiu a sua missão. Para Jesus, não se tratava de ganhar esse jogo que supostamente existia ali entre eles, mas era uma questão de vida ou morte. Então, relembramos no último domingo a vitória retumbante, não? A vitória de Cristo, uma boca de anjo, um sprint feminino, a importância das mulheres que foi à frente. São mais corajosas, não? Que os homens. Foi à frente para ver o que estava, o que aconteceu ali. E o encontro de sonho, não? Essa a vitória que nos, já lemos, a vitória que nos traz paz em meio a lutas. Jesus já disse isso, eu falo, para que traga paz. No mundo tereis aflições. Pronto. Aí agora sim, eu acho que podemos falar algo sobre batalha, mas eu gostava de pensar ainda nesse contexto do que celebramos esse mês da quaresma. Nesse contexto da quinta-feira, quando Jesus ceia, parte o pão, mostra para os discípulos como é a ceia, até chegar no domingo, tá bem? Mas a reflexão que eu gostava era do domingo da ressurreição para frente. O que aconteceu? E aí eu fui a ler o que sucedeu-se ali, e uma história sempre mexeu comigo, ela fala muito comigo, que é o caminho de Emaús, né? Dois discípulos, a Bíblia fala, que então no domingo, não sei o que eles entenderam, mas parece que não aconteceu nada, então eles, pronto, vamos regressar a Emaús, a nossa aldeia, e eu acho que deu errado, não aconteceu aquilo que esperávamos. E o texto está ali no Evangelho de Lucas, capítulo 24, e o versículo 13. Eu vou ler, eu gosto muito dessa versão da Bíblia para Todos, tá bem? Capítulo 24, versículo 13, ou verso 13. Diz assim: nesse mesmo dia iam dois dos discípulos para uma aldeia chamada Emaús, a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém. Que dia era esse? Naquele dia, naquele mesmo dia, o dia da ressurreição. Foi nesse mesmo dia que Jesus já havia dito, não? O que ia se passar. Mas esses dois discípulos, olha no verso 14, pelo caminho conversavam a respeito de tudo o que sucedera. Estavam ali a conversar. A Bíblia fala do nome de um dos discípulos, certo? Eu espero que eu pronuncie bem. Cleofas. Ou Cleofas? Mas o outro não fala. Não fala do outro discípulo. E eu gostava de propor esse exercício. Vamos ser este outro, tá bem? Eu sou este, junto com Cleofas, e estou ali a conversar com Cleofas nesse caminho. E eu imagino, me coloco na história, e eu tento imaginar um diálogo entre eles, tá bem? Não vou propor nenhuma heresia aqui, Jonatas, mas eu vou imaginar o que ali estava a conversar, no dia a dia, tá bem? Quando ele diz, naquele mesmo dia, ou nesse mesmo dia, outras versões, a minha pergunta é: será que era esse dia necessário regressarem a Emaús, a velha vida, né, o que eles faziam antes? Será que não foi uma escolha precipitada destes discípulos, de mim, de Cleofas, não? Não esperamos? Não esperamos nada, chega domingo, pronto, e nada aconteceu, não? Verso 15, olha ali. No meio da conversa, Jesus aproximou-se e pôs-se a caminho com eles. Então, olha, primeiro, Às vezes a nossa escolha é precipitada. E quando isso acontece, é muito difícil quando somos precipitados em algo a considerar tudo que deve ser considerado, não? Não sei se tu tens, concorda comigo. Se eu sou precipitado na minha escolha, eu muitas vezes não considero aquilo que de fato eu tenho que considerar no contexto. Eu não consigo olhar para nenhum lado, a não ser os meus medos, os meus receios, enfim. Agora, nem, um detalhe, nem toda pressa ela é precipitação, tá bem? Eu posso ter pressa para fazer uma escolha. Isso não, talvez nem sempre é precipitado. Mas toda precipitação é pressa. O apressado e o precipitado nunca está onde está. Eu nunca estou bem. Se eu estou apressado ou precipitado, eu nunca estou bem onde eu estou. Eu sempre estou incomodado. Não é aqui, eu tenho que fazer algo e tudo mais. Está sempre no outro lugar. Perdeu a dádiva do momento presente. E nem se dá conta que o presente é o maior presente da vida. Isso são falas do meu sogro. Ele insiste muito comigo nisso, quando eu falo com ele. Ele, Paulo, tu tens só o presente. É isso que tu tens. E como é difícil para mim ficar só no presente. Mas enfim, está eu e Cléofas ali. Seguimos viagem. E nesse tempo, estamos tão preocupados com nós mesmos e tudo aquilo que suceder é que nós não reconhecemos quem? O próprio Cristo. Que estávamos com ele quanto tempo? Muito tempo. Participamos da mesa, sentamos à mesa com Jesus. Ele mostrou como deveria ser a ceia e não o reconhecemos. Há um psicólogo e teólogo que eu gosto de ler alguns textos dele, é Ronaldo Perini. Ele diz assim: na jornada espiritual, o caminho é mais importante do que o alvo, porque não é o alvo que nos forma. Somos formados no caminho e pelo caminho. Por isso é que os atalhos ou métodos para acelerar o processo nos fazem perder o desfrutar de toda a caminhada com Jesus. Ponto. Eu sei que o alvo é Cristo. Eu sei que esse é o nosso alvo. Mas se eu deixar de aproveitar no caminho, na jornada, essa companhia de Jesus, eu não desfruto do melhor, que é ser transformado nessa jornada. Eu olhar para o alvo, ficar ali, vou ficar aqui, eu sei que o alvo é Cristo. E faço de tudo para me assegurar que tudo vá bem na minha vida. Eu tenho medo de seguir o caminho, então pronto, eu vou ficar aqui, tranquilo, porque o alvo... Não. Eu concordo com o Ronaldo Perini, porque sim, no caminho eu sou transformado. Eu sei o alvo, mas não é o alvo que me forma, é na caminhada que ele, que está comigo e que não percebemos naquele momento, que era ele, mas ele está. E é esse tempo presente que eu preciso desfrutar da presença dele em meio a batalhas. A maior batalha de Cléofas e o outro discípulo, eu... A maior batalha ali qual era? Do coração. Onde estava o coração deles? As expectativas, tudo. Aquilo que eles imaginavam que ia acontecer, ao ponto de eles não reconhecerem o Cristo. Vamos ler o verso 17 até o 19. Então Jesus perguntou-lhes: que é que vão a discutir pelo caminho? Eles pararam com um ar muito triste. Um deles, que se chamava Cléofas, Respondeu: Serás tu o único visitante que não sabe o que se passou em Jerusalém nesses últimos dias? Foi até uma fala um pouco dura, não? De Cleófas, como é? Tu não lê as notícias do nosso tempo? Que se passou em Jerusalém? Tu não lês aí o feed de notícias do que se passou até agora? Foi um pouco duro, não? Verso 19. E ele, Jesus, mas que aconteceu? E eles responderam: aquilo que se passou com Jesus de Nazaré, que era um profeta poderoso, em obras e palavras, diante de Deus e de toda a gente. Olha o relato dos discípulos, no verso 21. E nós esperávamos, eu gosto dessa versão da Bíblia, nós esperávamos que fosse ele quem viria libertar. O que que os discípulos esperavam? Que Jesus libertasse. Eu imagino, eu me coloco no lugar desse discípulo. Eu imagino ali, eu e Cleófas a conversar. Olha, lembra o que aconteceu no Egito? Lembra? Epa, os textos onde fala que Moisés abriu o mar e todo aquele poder de Deus. Lembra, Cleófas? Então é isso. É isso que deveria acontecer. Mas então, o que se passou? Eu imagino que o coração deles, olha, eu não sei você, mas para mim era a expectativa dos discípulos era essa. Porque o Império Romano estava a dominar tanto ali e eles estavam num sofrimento tão grande que, epa, vai acontecer. A Bíblia já falava, os profetas já falavam. Ele vem nos libertar. E para eles, libertar era sinônimo de do Egito, né? É aquilo lá, aquilo é libertação. Olha, para mim era isso. A expectativa nossa foi frustrada. E quando eles falam do que aconteceu, veja lá, nós esperávamos. Tudo que eles vão falar em seguida tá do que passou, do que aconteceu. Tudo que eles falam é do passado. Tudo que eles estavam já ficou. Tudo que aconteceu já ficou. E eles só se lembram do que se sucedera ali para trás. Eles não conseguiam, nós, eu e Cléfos ali, animados, né, pelo que talvez iria acontecer, a nossa mente não conseguia enxergar além disso, além do que passou. Olha, Jesus foi poderoso. Lembra tantos milagres? Mas olha o que acontece. Jesus, ele não se apresenta, ele se coloca ou coloca-se na conversa dos dois. Olha o verso 25. Depois deles falarem o que aconteceu, e Jesus calmamente ouvi-los, pacientemente ouvi-los. Olha Jesus, a fala de Jesus. Por fim disse-lhes, Jesus: Mas que falta de entendimento e que lentidão a vossa para acreditar em tudo o que os profetas disseram? Então o Messias não tinha que sofrer ou sofrer tudo isso? Olha só, Jesus calmamente fala com eles e apesar dessa firmeza ao falar, Jesus é gentil. Ele perguntou: olha, o Messias não tinha que sofrer para ser glorificado? Verso 27. E que Jesus fez? E pôs-se a explicar-lhes o que acerca dele se dizia em todas as Escrituras, começando pelos livros de Moisés e seguindo por todos os livros dos profetas. Jesus começa a ensinar tudo novamente. Tudo que os discípulos já na caminhada anterior no ministério de Jesus já ouviu toda a história, os livros de Moisés, os profetas. Jesus estava ali com eles e falava todo o tempo do que iria acontecer. Lembra do templo, quando ele fala que iria ser destruído e depois de 3 dias? Eles também não entenderam aquilo, certo? Mas Jesus, de uma forma muito calma e gentil, olha, senta aqui, o Paulo e Cléofas, vamos revisar tudo o que eu já expliquei, tudo o que tu já deveria saber sobre mim e sobre ti na história. Seguimos no texto, olha o verso 28. Quando chegaram à aldeia para onde iam, Jesus fez como quem ia para mais longe. Olha, eu só quero ler um texto antes de seguir, porque isso marcou-me na semana. Eu não fiz todos os dias, Alexio 365, mas o meu querido amigo Jonas me fez lembrar que, olha, por acaso, Alexio desse dia é de Emaús. E eu fui lá e, olha, falou muito comigo. Eu vou ler só um trecho, tá bem? Foi do dia 23 de abril dessa semana. Jesus ajudou-os a entender a sua dor. Ali, quando Jesus se apresenta e começa a falar com eles, revelando-se nas Escrituras, Jesus vai ao encontro daquilo que, naquele momento, era a batalha deles. E qual era a batalha deles naquele momento? A descrença, a insegurança quanto ao futuro, a ter que retornar àquela vida de antes. Jesus então alivia as suas inseguranças, recordando-os do seu lugar na história. Isso foi o que dizia nesse dia. E não é que Jesus ele vai para onde? Jesus, quando ele fala, olha, como vocês são lentos em entender, depois daí ele não faz um grande milagre. Olha, não sei, transformou ali a água em vinho. Lembra disso que eu fiz, meu primeiro milagre? Ou não sei o quê. Não fez isso, não aconteceu isso. Ele simplesmente falou, olha, vamos voltar para onde? Para as Escrituras, para a palavra. O que fala de mim, a meu respeito? Foi isso que Jesus fez. Então vamos seguir, verso 28 agora. Quando chegaram à aldeia para onde iam, Jesus fez como quem ia para mais longe. Jesus seguiu o caminho. Pronto, Jesus, eu estou a falar, mas eles não reconheciam Jesus, certo? Jesus foi, explicou para eles tudo de novo e fez como quem ia. Bora, siga o meu caminho. Olha o verso 29. Mas eles convenceram-no a ficar. Fica conosco, porque já se está a fazer tarde, já é quase noite. Jesus entrou e ficou com eles. Olha, para mim, isso aqui, eu imagino Jesus, eu e Cléofas assim, a conversar e com ele ao lado, e pronto, ele explica tudo e pronto, segue seu rumo. E nós vamos para Emaús. Falei, pai, o que está acontecendo? Não. Vem conosco. Sabe o que eu vejo aí? Jesus, ele não é só gentil e paciente comigo, mas ele é um cavalheiro. Ele é amável ao ponto de esperar o meu convite para estar junto. Ele não arromba e fala, tu tens que estar comigo. Não. Ele olha, explicou, imagino, e até mais. Ele é um cavalheiro, ele não força. Ele espera o convite. Olha, vem estar conosco. Vamos sentar à mesa. Isso me faz lembrar o texto de Apocalipse 3:20. Estou a bater a porta. Se tu abres, e essa versão fala, eu vou jantar contigo. Eu acho muito bonita essa versão. Eu vou estar contigo à mesa. Mas nós temos que abrir. Ele não vai arrombar. Ele na sua imensa graça e amor, ele não vai forçar. É uma escolha. É uma escolha que também nós fazemos em meio à batalha. Então Jesus, ele aceita o convite. Seguimos o texto, olha ali, verso 30. Quando estava já Jesus dentro da casa, quando estavam à mesa, Jesus pegou no pão, deu graças a Deus, partiu e dividiu com eles. Pergunto-vos, quando foi a última vez que eles viram isso, os discípulos? Na quinta, certo? Na quinta-feira, quando Jesus parte o pão, dá o vinho, certo? Eles já tinham visto isso. Pai, não o reconheciam ali à mesa. E olha o que acontece então, verso 31. Foi nessa altura, nesse momento que então Jesus ele parte o pão e divide-o. Entrega o pão. Foi nessa hora que abriu o entendimento e o reconheceram. Mas então ele desaparece. Uau! Imagina como foi isso, o desaparecer de Jesus. Pá. Não quero inventar nada, não acho que foi, sabe, como um passe de mágica, fumaça assim. Não, não foi isso. E olha, a minha pergunta é: para onde foi Jesus? Vocês conseguem? É uma pergunta que eu fazia, até ouvi a história que eu vou contar-lhes. Para onde foi Jesus nesse momento? Eles reconheceram Jesus. Jesus deveria não estar ali na mesa, já que o reconheceram. Mas lembremos quanto tempo esses discípulos passaram com Jesus e até então não o reconheciam. Não o reconheciam. Talvez Jesus queria ensinar-lhes algo, não? Mas olha, eu ouvi uma história, e eu acredito que seja verdade. Sobre o mesmo texto, havia um missionário na América Central, e ele ali cuidava de uma aldeia de pescadores. E eles estavam a estudar esse texto. E quando chega nesse momento do texto, esse missionário então pergunta, ali numa roda de conversa: olha, para onde foi Jesus? E ao que a história diz que um dos pescadores diz assim: para dentro deles. Olha, faz muitos anos que eu ouvi essa história, faz muito tempo mesmo. Mas ficou. Porque essa não é a ressurreição. Não é o ressurgir, não é a vida do Cristo que ele prometeu após a ressurreição. Agora não estamos mais mortos, mas vivemos para Cristo. Não é isso, a vida abundante dele. Não é isso que Paulo entendeu quando diz: não sou mais eu, mas Cristo vive em mim. Olha, não está no texto isso, mas para mim ficou. Para onde foi Jesus? Para dentro deles. É a nova perspectiva da ressurreição. É isso, que estava morto, agora vive. E já onde? Aqui, em nós, em mim, em ti, naqueles que partilham da fé nele. Vamos seguir o texto. Verso 32. O que eles diziam então? O que nós dizíamos, eu e Cleofas, né? Depois de toda essa caminhada. Diziam então uns para o outro, um para o outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos vinha falar pelo caminho e nos explicava as escrituras? Olha, eu tenho algo muito interessante e vou ler, porque também faz parte da Lectio 365, do dia 24, e isso também marcou. Marcou. Porque para mim é difícil perceber, ou eu não quero perceber. Diz assim: ainda que não reconhecessem Jesus, as suas palavras lhe traziam vida. Eu não disse junto com ele: olha, não era um incômodo ali no coração quando ele nos falava no caminho? Algo estranho acontecia aqui dentro. Como os discípulos, pode ser que não me dê conta de imediato quando Jesus fala comigo. Mas sempre que desperta na minha alma esperança ou paixão, devo prestar atenção. Seja através da arte ou da natureza, de palavras de um amigo ou de qualquer outra forma. Se algo acende a bondade dentro de mim, eu deveria perguntar: és tu, Senhor? Estás a falar comigo? Já aconteceu isso na tua vida? E quando eu li isso, para mim faz muito sentido, porque eu gosto quando eu dou aula na Abla, e quando eu termino, eu vou pra praia, quando tá um tempo bom. Eu vou pra praia antes de seguir a voltar às aulas. E ali eu faço a minha caminhada, enfim, sento. E quando eu cheguei aqui, né, estamos há alguns anos, eu não percebi algo, a mudança das pedras e a forma ali que era desenhado ao longo da praia ali em Carcavelos. E teve um dia, sabe, um insight assim, uau! Eu ia um dia caminhar, estava diferente. Outro dia eu ia, epa, mas não tinha essa pedra aqui. É, mas cadê aquela que eu via? E isso é de uma beleza tal que eu só pude ali, naquele momento que eu sentei na areia, falei, uau, esse é o Deus em que eu acredito. Esse é o Deus que fez toda essa beleza. Mas quando eu li isso da Lectio, eu entendi que era assim. Senhor, falas, é tu que estás a falar, mas ele vai a falar dele. Dele. Eu não tenho respostas para as minhas batalhas. Olha, vai e faça isso. Eu não vi ali na areia escrito, faça isso, Paulo. Não, não vi. Nem o céu apareceu na nuvem a dizer, faça isso. Não, não foi. Mas quando eu vejo na natureza ou alguém que fala comigo e fala, olha, eu acho que tu estás a falar comigo. Mas ele fala dele. Jesus volta às escrituras para falar dele. Ele fala através disso que eu contei, que é uma verdade, que para mim é através da natureza e essa beleza toda, mas ele fala dele, da grandeza dele, da fidelidade dele, da bondade dele, do amor dele por mim, da paciência dele por mim. Olha, Jesus não é indiferente à minha batalha ou à tua batalha, não é. Mas quando ele revela-se, seja por uma conversa entre amigos, seja pela arte, seja pela natureza, ele vai falar dele. Procura perguntar se teu coração fica incomodado, sabe? Às vezes com uma conversa. Quando estás assim a conversar com o Jonatas, você fica incomodado assim. Senhor, estás a falar comigo? Eu acho que sim. Porque a experiência na jornada espiritual, ela não só diz a mim, mas ela é coletiva, sabe? Ela não sou só eu. Deus usa o irmão, uma conversa num café, uma conversa na padaria. Mas enfim, então ali os discípulos, eu e Cleofas, hein? Verso 33, olha lá. Levantaram-se imediatamente após o que aconteceu e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 apóstolos reunidos com outros companheiros. Olha, eu quero insistir nisso, que a experiência nossa, a experiência espiritual, ela é individual. Eu sei que cada um tem a sua experiência, eu tenho a minha experiência, e enfim, mas ela é coletiva. O que tu falas pode ajudar-me. Sabe aquela pergunta que ele incentivou a fazer? Pergunta-se, olha, estás a falar comigo, Cristo? É tu a falar? Sabe quando tu vês algo assim? E pá, e tanta beleza a mim mexa, faz acontecer algo aqui. Então, queridos, a nossa experiência, sim, é nossa, é minha, é tua, mas ela é coletiva. Ela pode ser, como diz o Henri Nouwen, não, ela pode ser a cura do outro. A minha experiência pode ser a cura do meu próximo. Então, é coletivo. E que eles fizeram? O que eu e Cleofas fizemos? Então, vamos voltar. Agora sim, faz todo sentido. Vamos voltar e dizer sim. Cristo, vimos o Cristo ressurreto. Ele vive. Ele vive. Essa é a libertação. Foram ali contar aos amigos em Jerusalém. Eu imagino que fizeram uma festa. Fizemos, eu imagino aqui. Enfim, quero concluir. Por fim, e sobre a batalha? A batalha continua. A batalha segue. A batalha. Tu sabes o que está a passar, eu sei. Mas hoje, quero pensar isso contigo e termino aqui. Jesus, o Jesus ressurreto, ele não é indiferente às nossas lutas. Ele entra em cena onde somos mais vulneráveis, onde eu sou mais vulnerável. E ele aparece no caminho. E ele vem de encontro a mim nesse momento, onde ali eu estou triste, desiludido, descrente, enfim, inseguro. Ali onde eu perco as forças, onde já não há mais esperança. E ele vem de forma muito gentil e paciente. Encontra comigo no caminho e começa a recordar de quem ele é, a ler as Escrituras, a conhecê-lo mais. Jesus, em sua infinita graça e amor, está sempre disposto a caminhar ao meu lado. Mesmo que me falte fé para o reconhecer, ele está disposto sempre a caminhar ao nosso lado, ainda que nós não o percebemos, nós não o reconhecemos que ele está aí, ele está na nossa dor, ele está na nossa alegria, ele está, ainda que eu não reconheça, sim, ele está no caminho. E o melhor, ele senta comigo à mesa. Agora, queridos, convide Jesus a estar. É o esforço, é o exercício, porque eu quero resolver do meu jeito. Mas eu convido que eu e tu possamos pensar nisso e convidar Jesus a entrar nesse caminho nosso. Qual é o seu caminho de Emaús? Qual é hoje? Como é que tu estás? Como é que está o teu coração? Está a reconhecer Cristo ao teu lado? Está a reconhecer Cristo à tua volta? Então convide Ele. Vamos convidar Jesus e vamos passar junto por esse caminho. Jesus e nós. Amém? Nesse tempo, eu gostava que refletíssemos numa canção que vamos tocá-la e pense na letra. Que seja a nossa oração nesse momento.